Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 29 de junho de 2019, é sábado. Para todos, votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado. Pode ouvir a Voz da América em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média estamos nos 1530. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Pode ouvir esta emissão em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu com a Leste FM e a Rádio Sichanouco. Estamos em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM. E estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui o que vai pelo mundo em notícia, vamos falar de questões de jornalismo em Angola. Na segunda meia hora teremos aqui, como sempre, o Top 10 da Música da América. Para já vamos então aqui dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a imposição de mais tarifas alfandegárias à China depois de um encontro com o seu homólogo chinês Xi Jinping, que resultou num acordo para o recomeço de negociações. Trump disse, contudo, que as tarifas já impostas não serão, por enquanto, levantadas. Falando numa conferência de imprensa no final da cimeira do G20 em Osaka, no Japão, Trump disse que vai também permitir que companhias americanas vendam material à Huawei, a companhia de telecomunicações chinesas, que os serviços de informações dos Estados Unidos disseram poder constituir uma ameaça à segurança do país. Trump disse que a decisão do governo americano de impedir a Huawei de participar na construção da rede G5 de telefones celulares será a última questão a ser analisada nas negociações comerciais. Donald Trump disse, entretanto, estar disposto a encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, e citamos, só para apertar a mão e dizer olá. Trump fez a proposta poucas horas antes de aterrar na Coreia do Sul, onde já se encontra. Falando a jornalistas, na cimeira de G20 em Osaka, Trump disse ter decidido enviar a proposta a Kim, acrescentando que o encontro só duraria 2 minutos. Kim não respondeu, mas o vice-ministro dos negócios estrangeiros norte-coreano, Choi Soon-hui, disse tratar-se daquilo que chamou de uma sugestão interessante, mas acrescentou que o seu país não tinha recebido qualquer proposta oficial nesse sentido. Choi disse que esse encontro serviria para fortalecer as relações pessoais entre os dois líderes e avançar as relações bilaterais. Iniciou-se no Qatar mais uma ronda de negociações de paz entre os Estados Unidos e os Talibã do Afeganistão. É a sétima vez que as duas partes se reúnem para conversações diretas que se iniciaram o ano passado. As negociações estão centradas na retirada americana do país e garantias dos Talibã para impedir o Afeganistão de dar abrigo a organizações que possam levar a cabo ataques através do mundo, como aconteceu com a Al-Qaeda. Há poucos dias atrás, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse estar esperançado que um acordo de paz possa ser alcançado antes do próximo dia 1 de setembro. Até agora, os Talibã têm-se recusado a reunir-se com membros do governo afegão, mas afirmam agora estar dispostos a encontrar-se com entidades oficiais como cidadãos da sociedade civil. Os Talibã tiveram recentemente uma série de encontros com personalidades afegãs, incluindo o antigo presidente Hamid Karzai. No norte e sul do Afeganistão, forças talibã levaram, entretanto, a cabo diversos ataques contra posições governamentais que resultaram em pesadas baixas nas forças governamentais. Entidades oficiais na província nortenha de Baglan disseram que um grande número de rebeldes atacou várias posições das forças de segurança no distrito de Naharin, que resultou em várias horas de violentos combates. Uma fonte oficial disse à Voz da América que 26 membros das forças pró-governamentais tinham sido mortos e 8 outros feridos. A mesma fonte disse que os atacantes tinham sofrido grandes baixas, mas não deu outros pormenores. Forças talibã atacaram também postos policiais na província de Kandahar, no sul do país, que resultaram na morte de 16 polícias e ferimentos em 4 outros, disseram fontes oficiais. Na mesma província, as forças governamentais disseram ter capturado 40 membros dos talibã em operações na cidade de Kandahar. E agora no desporto, na Taça das Nações Africanas de Futebol, Angola e a Mauritânia empataram hoje a 0 golos num jogo do Grupo E, onde o Mali comanda com 4 pontos. Angola tem agora 2 pontos, os mesmos que a Tunísia, a Mauritânia tem 1 ponto. Dentro de poucas horas, a Guiné-Bissau defronta o Benin num jogo do Grupo F, onde a Guiné-Bissau perdeu o seu primeiro jogo. No Mundial de Femininos, a Holanda qualificou-se hoje para as meias finais ao derrotar a Itália por 2-0 e neste momento a Alemanha e a Suécia estão empatadas a 0 golos.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, 29 de junho de 2019. Votos de um bom sábado para todos que estão na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Alguns jornalistas angolanos que fazem a cobertura do mediático caso do Conselho Nacional de Carradores dizem que estão a ser alvos de ameaça por parte dos familiares dos réus. Para falar sobre o assunto, temos o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, o presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social, Adelino de Almeida, e o jurista Mário Martins.
O mediático processo de julgamento onde estão arrolados os antigos responsáveis do Conselho Nacional de Carregadores, ligado ao Ministério dos Transportes de Angola, continua a dominar as atenções da sociedade durante as sessões que decorrem no Tribunal Supremo. Na chamada cruzada contra a corrupção decretada pelo Presidente da República, João Lourenço, a instituição parece ter o maior número de implicados já detidos em atos de corrupção até a presente data. Com ligações a este caso, estão em julgamento Augusto Tomás, ex-ministro dos Transportes, Manuel António Paulo, diretor-geral do Conselho Nacional de Carregadores, e Isabel Cristina Gustavo de Seita Bragança, diretora-geral adjunta para a área de Administração e Finanças. A lista integra também Ismael Diogo, o presidente da Fundação Eduardo dos Santos. Nas últimas semanas, os jornalistas de diversos órgãos de comunicação social, que estão na cobertura das sessões que decorrem no Tribunal Supremo, denunciaram publicamente alegadas ameaças contra a sua integridade física. Os profissionais nesta condição acusam os familiares de algo em réus e seus respectivos defensores, como estando a procurar condicionar a sua atividade. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos já veio a público manifestar a sua posição e repudiar o que considera como sendo uma obstrução à liberdade de imprensa. O secretário-geral do sindicato, Teixeira Cândido, afirma que os órgãos de comunicação social estão legitimados pela Constituição a exercerem a sua atividade com independência, com imparcialidade e com verdade.
Nós entendemos que, dada a reiterada situação, porque não é a primeira vez que acontece, está a acontecer agora um julgamento conhecido pelo julgamento CSC, mas também ocorreu agora quando da prisão preventiva do ex-presidente do Fundo Soberano. Jornalistas foram quase ameaçados pelos familiares, e tem sido recorrente essa situação. Nós gostaríamos de recordar que nós vivemos num Estado democrático de direito e a imprensa está legitimada nos termos da Constituição, nos termos da lei de imprensa, para exercer a sua atividade, exercê-la com independência, exercê-la com imparcialidade e com verdade sobre todos os factos que digam a respeito ao interesse público. E aqui o interesse público, toda a matéria, todo o assunto que tenha interesse. E, portanto, os jornalistas têm estado a fazer isso. O que é que os jornalistas têm estado a fazer nos julgamentos? Narrar as incidências dos julgamentos, as eventuais acusações, as eventuais respostas às acusações. Portanto, quando os réus proclamam a sua inocência, os jornalistas transmitem. Quando o Ministério Público ou eventualmente um advogado ou assistente reitera esta ou aquela acusação, portanto, o que os jornalistas fazem nos julgamentos não é mais do que narrar todas as incidências para que depois o público possa tirar a sua ilação. É essa a responsabilidade do jornalista. O jornalista não processa nenhuma pessoa. O jornalista não julga ninguém. O que o jornalista faz é narrar os factos tal como eles ocorrem. E isso é o nosso dever, é um direito que nos assiste enquanto jornalistas. Os familiares e qualquer outras pessoas têm de compreender que é essa a nossa atividade. E, portanto, as ameaças que vão sendo feitas contra os jornalistas constituem uma obstrução à liberdade de imprensa, ao exercício da liberdade de imprensa. E o que nós gostaríamos de apelar aos nossos colegas é que a próxima oportunidade, se houver a próxima oportunidade, o primeiro caminho que nós teremos que trilhar é apresentar queixas. Porque entendemos que não estamos a violar qualquer lei, e mesmo que estivermos a violar qualquer lei, a pessoa ofendida deve apresentar queixas e não proferir ameaças.
Teixeira Cândido lembra que nos últimos anos foram sempre os profissionais de comunicação social as principais vítimas de processos judiciais movidos por governantes. Perante este quadro, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos não descarta a possibilidade de avançar com uma queixa contra os autores das ameaças.
Primeiro, esse é um dos primeiros passos que o sindicato está a fazer, que é tomar um posicionamento público para protestarmos veementemente em relação a essas questões. A segunda tem que ver com este apelo que nós fazemos de se tentar, de se apresentar queixas, porque isso constitui obstrução à liberdade de imprensa. Eu entendo que as pessoas vão passar a respeitar a partir do momento que, pelo menos, um cidadão desde o momento em que um cidadão for condenado por obstruir a liberdade de imprensa. Porque tem sido o inverso. Tem sido jornalistas a serem condenados, supostamente por difamar, supostamente por violarem a honra e tudo o resto. Mas vamos ver se fazemos, pelo menos, se conseguimos esta proeza de colocar um cidadão, pelo menos, em tribunal por nos violar um direito que é constitucional. Eu acho que temos que ter essa coragem. É um apelo que o sindicato lança. Não vale a pena nos inibir. Estamos num Estado de Direito, nós temos direito, mas também temos dever, sim senhor. Quando, de facto, faltamos com os nossos deveres, é legítimo que as pessoas ofendidas possam apresentar queixa, mas também, quando as pessoas violam o nosso direito, é legítimo que nós apresentemos queixa. Portanto, é esse o apelo que o sindicato faz, sem claro nos inibirmos ou coartar a hipótese de, por exemplo, abordar as entidades competentes, por exemplo, como a Procuradoria-Geral da República, que é fiscalizadora da legalidade. Portanto, entendo que aí a PGR deve ter também uma função, ainda que pedagógica, mas deve ter.
Entretanto, o jurista Mário Martins afirma que, apesar dos jornalistas estarem sujeitos a errar no exercício da sua função, ainda assim ninguém tem o direito de fazer justiça privada contra estes profissionais de comunicação social.
Os jornalistas devem somente atuar com a liberdade da sua consciência e no âmbito daquilo que são os próprios princípios que norteiam a atividade jornalística, respeitá-los para trazerem somente aquilo que são os factos narrados no tribunal. Agora, é importante dizer e passar aqui uma mensagem que os jornalistas são humanos e na eventualidade de se cometer um ou outro erro, nada, mas nada justifica que quem quer que seja tente fazer a justiça de forma privada. Aliás, no Estado de Direito Democrático, a justiça é pública. Compete ao Estado fazer a justiça. Aí onde, por qualquer eventualidade, o jornalista tenha se excedido, tenha falhado, tem toda a liberdade de quem sentir ferido o seu direito de intentar uma ação contra este jornalista, contra este órgão, para que os órgãos jurisdicionais possam então, no âmbito daquilo que é a própria função jurisdicionais pública, portanto, desencadear um processo contra quem assim o fizer. Agora, é importante também dizer que a própria justiça é publicitada. Aliás, a própria publicitação da justiça é um elemento fundamental para que aquilo que em sede do próprio processo penal e do direito penal chamasse aqui a colação a duas figuras que são a prevenção geral, que incide-se à generalidade da sociedade no sentido de vir a cautelar que pessoas que eventualmente tenham a pretensão de cometer o mesmo ilícito não venham cometer em face da publicitação de alguém que eventualmente tenha cometido um ilícito. E também a própria prevenção especial que é incidida aqui na pessoa, da pessoa que terá cometido o ilícito. Claro está que não estamos aqui a fazer nenhuma acusação, não nos compete a nós. Há aqui todo um conjunto de garantias que assistem-se aos réus. Não estamos aqui a falar, por exemplo, do princípio da própria presunção da inocência, o princípio de indúbio para o réu. Quem vai definir depois, em face dos factos e da sua consciência, olhando para a doutrina e a lei, é o juiz. E, enquanto isso, nada obsta que a comunicação social possa fazer o seguimento desta matéria. Agora, é também importante chamar aqui à colação a figura da própria garantia da segurança dos profissionais da comunicação social. Aí sim, é uma responsabilidade pública, é uma responsabilidade dos órgãos de defesa e segurança do Estado da República de Angola. E nós estamos a falar de ameaças, de acordo com aquilo que eu pude aperceber-me, estamos a falar de ameaças que ocorreram mesmo no espaço do tribunal. E aí há uma responsabilidade por parte dos órgãos públicos para, efetivamente, poder assegurar a integridade física dos profissionais da comunicação social.
A entidade reguladora de comunicação social também é chamada a assumir o seu papel enquanto instituição que integra os profissionais da classe. Para Mário Martins, esta entidade ainda não representa os interesses dos profissionais, tudo por culpa da sua composição.
Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A ERCA, infelizmente, em meu entender, nasce já com vício de forma. Não faz sentido, no meu ponto de vista, que uma entidade reguladora, profissional, portanto, tenha uma indicação mais na própria perspectiva política ou partidária. Ou seja, a ERCA, infelizmente, acaba por não representar aquilo que são as verdadeiras aspirações da classe profissional do jornalista. Portanto, acaba por ser um cavalo de força de imposição de privilégios do poder político em detrimento da cidadania, o que, para mim, revela-se num golpe à própria liberdade do exercício da atividade profissional. Vê que, por exemplo, todos os membros indicados por partidos políticos têm, obviamente, obediência aos partidos que os indicaram. Não estão aí à mercê daquilo que são os interesses da classe profissional, que é o jornalismo. Daí eu vir a sustentar que, de facto, a ERCA nasce já com um vício de forma. Portanto, é somente uma entidade cuja concepção preenche requintes de inclinações viciosas, com pendor de defesa de interesses políticos.
E a entidade reguladora de comunicação social já veio responder em sua defesa e esclarecer alguns constrangimentos que estão a inviabilizar o cumprimento das suas tarefas. Em declarações à TV Zimbo, o presidente da ERCA, Adelino de Almeida, apontou vários fatores.
A ERCA que temos hoje é uma ERCA que nasceu mal. Portanto, nós assumimos os passivos e os ativos do Conselho Nacional da Comunicação Social. Esse órgão já tinha também problemas de ordem estrutural, de ordem orçamental, problemas de falta de recursos humanos qualificados para os departamentos competentes de supervisão e análise de mídia. São problemas que nós herdamos. Temos problemas de ordem orçamental e logística, estamos mal instalados, não temos suporte material para a realização do nosso trabalho, não só em Luanda, como ao nível de todas as províncias. Mas acreditamos que as instâncias competentes do Estado estão a acompanhar a nossa evolução, as nossas pressões, os lobbies que temos vindo a fazer, no sentido de que esses problemas materiais sejam ultrapassados. Por outro lado, temos problemas de ordem política, porque a ERCA é um órgão colegial, reúne representantes de diferentes sensibilidades políticas, e nem sempre a nossa percepção dos acontecimentos políticos tratados na mídia tem, digamos, não temos toda a mesma visão, de maneiras que é preciso fazer uma gestão cuidadosa das diferentes sensibilidades políticas. Não é boa a situação, mas acreditamos que com bom senso e com a ideia de que a lei deve prevalecer sobre as nossas sensibilidades particulares, poderemos chegar a bom porto.
Sobre as várias críticas que são apontadas pela falta de desempenho desta entidade reguladora, Adelino de Almeida admite que as expectativas criadas foram praticamente goradas.
Não conheço essas críticas. Se são bem fundamentadas, gostaria que elas nos fossem feitas diretamente, que vissem as nossas condições de trabalho, que avaliassem o nosso orçamento anual e visse se, de facto, essa crítica é fundamental. Acredito que as expectativas criadas em torno da criação da ERCA tenham sido goradas, na medida em que há tarefas importantes, como, por exemplo, a institucionalização da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, que ainda não aconteceu, como seja um conhecimento mais pleno do objeto social da ERCA, que nós não conseguimos fazer por deficiências das nossas políticas de marketing, mas, de qualquer maneira, posso dizer que o que foi feito é a medida das nossas possibilidades. Se mais tivéssemos, melhor teríamos feito.
Em relação aos conflitos internos, é pelo que, do ponto de vista diferentes, em função das representações partidárias, mas tem sido fácil gerir essa situação?
Eu não diria que tenha havido conflitos internos. Eu acredito que não há um entendimento comum sobre o papel da ERCA. Não há um entendimento comum de que a lei deve ser cumprida, independentemente das nossas sensibilidades particulares. E, por outro lado, é preciso respeitar as instituições, é preciso respeitar o funcionamento civilizado e cordato da ERCA. Nós temos um regimento interno, nós temos um código de ética dos membros do Conselho Diretivo e sempre nos bateremos pela sua aplicação efetiva, independentemente das consequências.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, acusa a entidade reguladora de comunicação social como estando a inviabilizar o processo de criação da carteira de ética para disciplinar a classe.
Preparou-se todo o processo e foi entregue este processo à entidade reguladora de comunicação social para que pudesse convocar, nos termos da lei, a assembleia que fosse eleger então a comissão de carteira ética. Até hoje estamos pendentes, porque a entidade reguladora de comunicação social depois entendeu que não era legítimo, que não era legal, que não era de lei, por exemplo, indicarmos os representantes ao invés de elegermos. Mas a questão que se coloca é: a entidade reguladora de comunicação social tem condições e é possível, é exequível percorrermos as 18 províncias para fazermos assembleias sem sabermos quem são ou não os jornalistas? É que nem sequer nós sabemos hoje quem são ou não os jornalistas, que toda a gente pode se arrogar o direito de dizer a sua jornalista e ter acesso a tal assembleia. Portanto, nós, enquanto associações, porque conhecemos o nosso cotidiano, porque conhecemos os nossos membros, nós dissemos: olha, numa primeira fase da RANC, para começarmos o processo, vamos indicar equitativamente, cada uma das associações iria indicar um determinado número de jornalistas de todo o território nacional para estarem presentes na Assembleia. Depois faríamos a Assembleia e aí sim, depois desta primeira comissão, basicamente seria uma espécie de comissão instaladora, porque a comissão de carteira ética vai ter muito trabalho, porque vai ter que registrar todos os jornalistas que caminham com ele. Depois, certificar que, de facto, as pessoas são jornalistas, se exercem jornalistas, estão vinculadas às ordens sociais ou estão freelance. E depois disso é que vai começar o processo de emissão de carteira. E, nos termos da lei, nem sequer está previsto verbas para a comissão de carteira ética, que é uma outra lacuna de lei. Não estaríamos, nesta altura, a resolver problemas legais, a resolver, por exemplo, a questão de lacuna que a lei prevê, ou que a lei traz, ao invés de estarmos a discutir quando é que vamos eleger a comissão de carteira ética. Este é um processo para ontem. E não é tão burocrático quanto isso. Basta a entidade reguladora da comunicação social indicar a data e indicar, nós temos inclusive, já para apresentarmos inclusive o lugar a partir do qual podíamos fazer a eleição. Portanto, as condições estão todas. Basta a entidade reguladora da comunicação social indicar a data e aprovar o processo todo organizativo que nós submetemos, que nós, dentro de um mês, elegemos a Comissão de Carteira Ética, que vai começar a fazer um processo, como disse, saturado. E para isso precisa de verbas, verbas essas que não estão previstas. Nós, o sindicato, começamos com esse processo de pedir, solicitar às entidades governamentais para que pudéssemos ter a autorregulação regularizada, passo a redundância. Primeiro porque nós, enquanto profissionais, e a autorregulação tem esta função. A autorregulação tem a função de salvaguardar, em primeira instância, a nossa própria credibilidade. Somos nós, enquanto profissionais, que estamos preocupados, em primeira instância, com a nossa credibilidade. Porque não nos revemos, de certo modo, em algum comportamento também que fere os princípios deontológicos. E entendemos que a autorregulação teria essa primeira função. A autorregulação não é para nos exibirmos, nós não precisamos da carteira para nos exibirmos. Precisamos da carteira para salvaguardar a credibilidade da nossa profissão. É a integridade da profissão que está em jogo, em primeira instância. E todas as nossas reclamações, todas as nossas reivindicações em relação à autorregulação têm que ser entendidas nessa perspectiva. De queremos poder, perante a sociedade, termos uma autoridade moral para dizer que a nossa profissão tem uma deontologia e respeita a sua deontologia profissional. Sabemos que, às vezes, dependendo apenas da consciência de cada um, não é possível. Okay? Se as leis são violadas, imaginem a autorregulação. Também são, e aí surge, então, a Comissão de Carteira Ética para, coercivamente, obrigar o cumprimento da deontologia profissional e de todos os outros deveres a que estão sujeitos os jornalistas. Portanto, tem essa função a autorregulação. Portanto, da nossa parte, não fizemos mais do que reivindicar um direito, por um lado. Por outro lado, eu não acredito que, por conta disso, o Ministério da Comunicação Social esteja de costas voltadas para o sindicato. Portanto, não deve, porque, salvo se entenderem que não é um direito dos trabalhadores reivindicar uma melhoria da sua condição social. Se assim é, então vamos pedir desculpas, se é o caso. Se não é um direito dos trabalhadores reivindicar uma condição social melhor, vamos pedir às nossas sinceras desculpas.
Teixeira Cândido, Mário Martins e Adelino de Almeida foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, no Espaço de Angola, na Janela de Angola, vamos falar de albinismo, que é feito e o que deve ser feito para ajudar as pessoas com esta condição em Angola. Depois teremos aqui saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, onde podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. Mas para já, vamos ficar com a música do Cambodian Georgie e Atrevido.
Então vem cá, não me deixa aqui sozinho. Então vem cá, vou te levar com jeitinho. Então vem cá. Teu fofinho, baby, vem cá, oh, vem cá, me chama atrevido, atrevido, sou atrevido. Eu vim para assistir o teu show. Aonde tu estiveres eu vou. Mentira, peça, don't let's go. Você também acabou plano. Então vem cá, não me deixa aqui sozinho. Então vem cá, vou te levar com jeitinho. Baby, vem cá, oh, vem cá, me chama atrevido, atrevido, sou atrevido, atrevido. Mas tá.
acontecido.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 29 de junho de 2019. Votos de um bom sábado para todos os que estão com esta emissão vespertina em português da Voz da América, a ser apresentada pela Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Pode seguir de onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM podem ouvir-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em FM em São Tomé e Príncipe estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Nampula, Moçambique com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Pidjiguitia Capital FM, isto em Bissau, a cidade capital. Estamos também em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Leste FM, estamos com a Rádio Sichanouco e também com a Rádio Papagaio Istembuba. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, vamos ter aqui novidades musicais, é o Top 10. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a imposição de mais tarifas alfandegárias à China depois de um encontro com o seu homólogo chinês Xi Jinping, que resultou num acordo para o recomeço de negociações. Trump disse, contudo, numa conferência de imprensa no Japão, que as tarifas já impostas não serão, por enquanto, levantadas. A última ronda de negociações comerciais entre os dois países entrou num impasse após Washington ter acusado o governo chinês de abandonar promessas já feitas nas negociações. O presidente Trump disse, entretanto, estar disposto a encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, e citamos, só para apertar a mão e dizer olá. Trump fez a proposta poucas horas antes de chegar à Coreia do Sul, onde já se encontra. Falando a jornalistas na cimeira de G20 em Osaka, no Japão, Trump disse ter decidido enviar a proposta a Kim, acrescentando que o encontro só duraria 2 minutos. Kim ainda não respondeu, mas o vice-ministro dos negócios estrangeiros norte-coreano Choi Soon-hui disse tratar-se daquilo que chamou de uma sugestão interessante, mas acrescentou que o seu país não tinha recebido qualquer proposta oficial nesse sentido. Iniciou-se hoje no Qatar mais uma ronda de negociações de paz entre os Estados Unidos e os talibãs do Afeganistão. É a sétima vez que as duas partes se reúnem para conversações diretas que se iniciaram o ano passado. As negociações estão centradas na retirada americana do país e garantias dos talibã para impedir o Afeganistão de dar abrigo a organizações que possam levar a cabo ataques através do mundo, como aconteceu com a Al-Qaeda. Há poucos dias atrás, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse estar esperançado que um acordo de paz possa ser alcançado antes do próximo dia 1 de setembro. Entretanto, no norte e sul do Afeganistão, forças talibã levaram a cabo diversos ataques contra posições governamentais que resultaram em pesadas baixas nas forças governamentais. Entidades oficiais na província nortenha de Baglan disseram que 26 membros de forças pró-governamentais foram mortos e 8 feridos em ataques dos talibã. Forças talibã atacaram também postos na província de Kandahar, no sul do país, que resultaram na morte de 16 polícias e ferimento em 4 outros, disseram fontes oficiais. Na mesma província, fontes governamentais disseram ter capturado 40 membros dos talibã em operações na cidade de Kandahar. A polícia suíça usou canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes dos Camarões em frente à sede da ONU em Genebra. Os confrontos deram-se quando centenas de manifestantes tentaram avançar sobre o hotel de luxo onde está hospedado o presidente dos Camarões, Paul Biya. Algumas granadas de gás lacrimogéneo caíram nos jardins de residências privadas nesta zona de luxo. Finalmente, a terminar o desporto, na Taça das Nações Africanas, Angola e Mauritânia empataram hoje a 0 golos num jogo do Grupo E, onde o Mali comanda com 4 pontos, Angola tem agora 2, os mesmos que a Tunísia, a Mauritânia tem 1. Dentro de poucas horas, a Guiné defronta o Benin num jogo do Grupo F, a Guiné-Bissau perdeu o seu primeiro jogo. No Mundial de Femininos, a Holanda qualificou-se, bateu a Itália por 2-0, neste momento a Alemanha e Suécia empatadas a 1 golo.
E esta atualidade noticiosa do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de sábado, 29 de junho de 2019, estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter na Janela de Angola uma reportagem sobre o albinismo em Angola, o que é feito e o que deve ser feito para ajudar as pessoas com esta condição. E claro, domingo é saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com os nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã domingo. E agora, nesta emissão de sábado, é espaço para a música, o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui, as notícias do showbiz também e a melhor boa disposição.
Exatamente. E tu és a Mara La Salete, eu sou quem?
Ana Guedes.
E de lado lá quem está?
DJ.
O PS. Prémios Beat 2019 homenagearam Mary J. Blige com o prémio Carreira. A cantora e compositora começou a sua carreira quando assinou pela Uptown Records, isto em 1989. Nativa de Nova York, tem 13 álbuns e aos 48 anos já é considerada uma lenda do hip-hop e do rhythm and blues. Blige tem concerto marcado para a área de Washington, D.C., para este setembro, onde nós não vamos. Pronto, mas vai atuar no Wolf Trap. Vamos continuar a ouvir. Foi a Family Affair de Mary J. Blige e ainda vamos continuar a falar de sucesso. Há quatro mulheres que têm muito para rir e milhões para contar, milhões de dólares. As Spice Girls juntaram-se para uma digressão depois de mais de 10 anos fora dos palcos mundiais, com a nova digressão que contou com 13 concertos na Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales, elas alcançaram quanto, Ana, quanto? 78 milhões de dólares.
É muito dinheirinho para contar, é verdade.
Wannabe.
Wannabe, é verdade, foi a primeira música de sucesso que estreou em
1997 e eu também queria ser wannabe como ela.
É, não é também.
Mas pronto. E este é o Top 10 americano da Voz da América. A rainha do pop, Madonna, tem também mais um sucesso para acrescentar à sua coleção. Madame X entrou para a tabela dos álbuns mais vendidos e correu para o primeiro lugar sem timidez. Esta é a nova vez, ou aliás a nona vez, que um álbum de Madonna lidera a tabela estabelecida pela Billboard. Crazy de Madonna.
It's a shame on you. Say now if you think I've been foolish and you keep on trying to do it, baby, I must switch the blames on you. 'Cause you're driving me crazy.
notícias do nosso Top 10, Ana, sempre deixamos assim um espacinho para ritmos latinos, não é? Nem que seja ali pelo.
Exatamente, nosso porque DJ. Eles fazem dançar, exatamente, e ali o DJ, ele só dança com isso mesmo.
Nós estamos a falar, esta semana, aliás, vamos falar então do cantor colombiano J Balvin. A Billboard escolheu as 12 melhores músicas da estrela do reggaeton. E Mi Gente, Ana, conta com participação de quem mesmo?
Willy William e Beyoncé.
É verdade, é verdade. A música foi lançada em junho de 2017 e chegou a ocupar o terceiro lugar da tabela.
Mi Gente.
Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. Se canta, se canta. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E No Guidance, de Chris Brown com Drake, que desceu uma posição, está esta semana em décimo. Facebook, Mayra, Facebook, onde se encontram em Voa Português. E pode pedir também para tocar uma música, né?
É mesmo, basta enviar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o mais 1908-652-4584. E a Ana acabou de fugir de dizer este nome. Shoot.
Da Baby.
Da Baby.
Exatamente. E o DJ já está ali a olhar para mim. Mas pronto, está no nono lugar. É que interessa. Uma descida. You know that your episode, you're that crazy. Don't think she lied to you now. You talk with your when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Say I'm the GOAT. Act like I don't know. But fucking I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank. Take out 100 to show you our pockets. I'm out with your bitch and I only want knowledge. She got a little mileage and chillin'. You disrespect me and I beat your up all in front of your partners and children. I'm the type to let them think that I'm broke until I pop out with a million. And take 20K and put that on your head and make one of your partners come kill you. Yeah, they f***ing with me then they gotta grow up. Cause then they gotta be kidding. This thing can't fit in my pocket. I got it. Like I hit the lottery. I slap shit out. No talking. I don't like to argue. I don't. Ain't gonna be no more laughing. You see me whip out cause I'm gonna be the shot meter. No cap. I don't follow no f***s on IG, but all of your f***s, they following. And that little ain't gonna shoot with that gun. He just pull it out in his pictures. Ha, ha, ha. Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Pede para tocarmos a tua música favorita. Envie o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. E agora estamos um dos meus cantores favoritos. Penso que continua a descer, não é?
Ana, finalmente.
26 semanas na tabela. Pronto, também. Tenho que lugar a outros. E estamos a falar de quem?
Post Malone.
E qual é a música?
Uau.
Isto é em que lugar?
Sexto.
Nada.
Não.
Saltou do sexto para o oitavo.
Pois é.
Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Stumbo. Cut the roof off like a Nip Tuck. Pull it to the house with some big bucks. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and
and Dre came for the When I got quiet, all of y'all disappear. Before I drop Sony, none of y'all really care. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this You serve a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got butt now. Always going for it, never pump fourth down. Last call, Hail Mary, Prescott, touchdown, hey. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying, wow. 100 bands in my pocket, it's on me. And your grandma will probably know me.
Este é o Top 10 Americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. Quem é que está de volta, Ana?
Drake.
Isso. Eles entenderam, não é?
Entenderam.
Drake. E ele está. Esta já é a segunda vez que o vamos ouvir aqui no nosso Top 10. É uma entrada direta para a 7ª posição.
É uma música nova e é o quê?
Money in the grave. Quem é que precisa de money na tumba?
Na tumba. Se calhar ele precisa de esconder lá. E com quem é que ele canta?
Com o Rick Ross.
With the boss, I got 2 phones, 1 need a charge. Yeah, they twins, I can tell that shit apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out to save. I got Lil Max with me, he the wave. It's a big gap between us and the game. In the next life, I'm trying to stay paid. When I die, I put my money in the grave. When I die, I put my money in the grave. I really gotta put a couple in their place. Really just left every in a race. I really might tap realest on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money out in gave. I was on top when it meant a lot. Still on top like I'm scared of the drop. Still on top and these wanna swap. Wanna swap like it's lost in a watch. I don't wanna change cause I'm good where I'm at. Mile top, so I'm always good where I'm at. Word of Junior, Jazzy, Baby J. Tell him when I die, put my money in a crack.
Tenho a dizer que não gosto muito desta música, mas pronto, passando à frente. Este é o Top 10 Americano da Voz da América. Podes fazer o download do Top 10 Americano em www.voaportugues.com. Ainda me está a afetar. Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Mais uma descida na tabela esta semana.
Esta
é daquelas que eu gosto. Esta até me dá alento. Está curto. Jonas Prada está em sexto.
I'm a sucker for you. Said I wouldn't ever really will blind. I'm a sucker for you.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com e pode para tocarmos a tua música favorita. Envie o pedido para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. I don't care.
Eu também não.
Não, não é? Pois é, Ed Sheeran e quem, Ana?
Justin Bieber.
Mas aí, continua, hein?
You can take me anywhere. Making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Turn us up, but we can't hear ourselves. Specialists, I'd rather kiss them like that. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this point.
'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Este é o Top 10 Americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, onde nos encontras em Voa Português. Top de Khalid estava em terceiro na semana passada. Esta semana está quarto.
Just talk, can we just talk, figure out where we're growing, yeah. Started off right, I can see it in your eyes, I can tell that you want in more. What's been on your mind, there's no reason we should hide, tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. Stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about where we're coming before we get lost? Let me ask you, whatever we going on. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Out a few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked.
E se ainda não sabes, vamos voltar a dizer.
Para fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues. E nós temos a tua música favorita, mas tens que enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. E o número é?
Mais um 908-652-4584. Outra vez. Mais um 908-652-4584. A música Bad Guy de Billie Eilish desceu para o terceiro lugar.
I'm the bad guy. Duh.
Ela diz que gosta dele quando ele está irritado. Eu não gostaria, mas
também pronto. Eu acho que isso não é uma boa dica.
Nada, mas isso, pronto. Olha, este é o Top 10 americano da Voz da América, é a melhor coisa que a gente tem. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter, basta escrever.
Voa Português.
Exatamente. Segundo lugar, é a maior novidade da tabela.
Olha, na semana passada nós falamos dela aqui.
Nós, né? Falamos dela quase todas as semanas. Pronto, ela anda sempre entre ela, Katy Perry, aquela coisa, não é? Mas pronto. E esta semana voltamos a falar dela. E ela é quem?
Olha, ela é a nossa Taylor Swift. Já sabe.
É a melhor que sabe.
Onde ela
dizer,
toca.
É a melhor, a artista que melhor sabe vender. E pronto. E o que é que aconteceu esta semana?
Esta semana ela entrou assim direitinho para o segundo lugar.
É a última música dela, né? E ela diz o quê?
You need to calm down.
Exatamente.
Vamos acabar.
Vamos acabar. Taylor Swift, em seu lugar.
You might, when you could be glad,
Ana, vou já dizer Montero Lamar Hill. Seu nome tem?
Lil Nas X.
Muito bem. E ele tem o primeiro lugar. Passou sucesso. Passou no teste. A música Olden Road continua em primeiro lugar há 16 semanas.
E é com quem?
É com o Lil Nas X.
E ele... Billy Ray Cyrus, come on!
São dois nomes difíceis,
yeah. Mas foi um sucesso, é um sucesso, né? A música Old Town Road continua em primeiro lugar há quantas semanas?
Há 16.
Então pronto, nós vamos despedir.
Nós vamos embora com esta
vez.
Old Town Road.
All in my baby, cheated on my baby. You can go and ask me. My life is a movie, bull riding in boots, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a imposição de mais tarifas alfandegárias à China, isto depois de um encontro no Japão com o seu homólogo chinês Xi Jinping, que resultou num acordo para o recomeço de negociações. Trump disse, contudo, que as tarifas já impostas não serão, por enquanto, levantadas. A última ronda de negociações comerciais entre os dois países entrou num impasse após Washington ter acusado o governo chinês de abandonar promessas já feitas nas negociações. Donald Trump disse, entretanto, estar disposto a encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, e citamos, só para apertar a mão e dizer olá. Trump fez a proposta poucas horas antes de aterrar na Coreia do Sul, onde já se encontra. Kim não respondeu, mas o vice-ministro dos negócios estrangeiros norte-coreano, Choi Soon-hui, disse tratar-se do que chamou de uma sugestão interessante, mas acrescentou que o seu país não tinha recebido qualquer proposta oficial nesse sentido. Iniciou-se hoje no Qatar mais uma ronda de negociações de paz entre os Estados Unidos e os Talibã do Afeganistão. É a sétima vez que as duas partes se reúnem para conversações diretas que se iniciaram o ano passado. Há poucos dias atrás, o secretário de Estado Mike Pompeo disse estar esperançado que um acordo de paz possa ser alcançado antes do próximo dia 1 de setembro. No norte e sul do Afeganistão, forças talibã levaram a cabo diversos ataques contra posições governamentais que resultaram em pesadas baixas nas forças governamentais. Uma fonte oficial disse à Voz da América que 26 membros das forças pró-governamentais tinham sido mortos na província nortenha de Baghlan. Forças talibãs atacaram também postos policiais na província de Kandahar, que resultaram na morte de 16 polícias. E finalmente o desporto, na Taça das Nações Africanas, Angola empatou hoje com a Mauritânia, queríamos dizer, a 0 golos, num jogo do Grupo E, onde o Mali comanda agora com 4 pontos, Angola tem 2 pontos, os mesmos que a Tunísia, e a Mauritânia tem 1 ponto.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 29 de junho de 2019, despeço-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.